A partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, hoje 24 de outubro. São agora 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, a partir de agora, o Álvaro Ger Andrade. A produção continua a ser com Jaime Faria. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições confirma a vitória de Daniel Chapo de Frelimo com 70% dos votos para a Presidência da República. O grande derrotado é o presidente da RENAMO, Souf Mahamat, que apenas teve 5,8%. Presidente e Primeiro-Ministro de Cabo Verde preocupados com violência em Portugal depois do assassinato de um luso-cabo-verdiano pela polícia. Chefe do governo critica presidente do partido da extrema-direita Chega. Negociações para cessar fogo em Gaza e Líbano vão começar. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, pode acompanhar a Voz da América através do nosso emissor local. Estamos na nossa página a transmitir neste momento em voaportugues.com e 24 ou 24 horas nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contacto e se quiser inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é o mais um, 202-251-9466. E quando são 13 horas e 32 minutos na capital americana, vamos às notícias que marcam esta quinta-feira com a Ana Guedes.
Uma delegação israelita chefiada pelos chefes dos serviços de inteligência desloca-se a Doha domingo, segundo o porta-voz do primeiro-ministro Netanyahu. A declaração foi feita depois dos principais diplomatas do Qatar e de Washington terem dito que os negociadores se reúnem em Doha para tentar ações rumo ao acordo para um cessar-fogo e libertação dos reféns israelitas em Gaza. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se hoje com o emir do Qatar, o Sheikh Amin Ibn Ahmad Al Thani, como parte de uma visita à região na qual Blinken concentrou as discussões sobre o fim dos conflitos na faixa de Gaza e Líbano. Blinken disse que os Estados Unidos não querem uma campanha israelita prolongada no Líbano. Disse também esperar que o Irão esteja bem ciente de que quaisquer novos ataques a Israel arriscariam fundamentalmente os seus próprios interesses. As forças israelitas disseram hoje que conduziram uma nova ronda de ataques aéreos contra locais de produção de armas do Hezbollah nos subúrbios ao sul de Beirute. O presidente russo Vladimir Putin não negou hoje que tropas norte-coreanas tenham chegado à Rússia para ajudar o seu país na guerra na Ucrânia. Falando após a cimeira dos BRICS em Kazan, Putin disse que compete ao seu país decidir como implementar um tratado de parceria com Pyongyang. Ele disse que não foram as ações da Rússia que agravaram a guerra na Ucrânia, apontando para o fornecimento de armas ocidentais a Kiev, afirmando que militares ocidentais estão diretamente envolvidos no conflito. Por outro lado, o presidente russo saudou a declaração do candidato presidencial Donald Trump, que disse que se for eleito irá pôr fim ao conflito na Ucrânia. Se os Estados Unidos estivessem abertos a relações normais com a Rússia, Moscou também estaria, acrescentou Putin. O presidente russo disse serem totalmente falsas alegações de que o seu país está a tentar espalhar o caos na Europa. O candidato do partido no poder em Moçambique, Daniel Chapo, foi declarado vencedor das eleições presidenciais no país esta quinta-feira, em que a oposição diz terem sido fraudulentas. Segundo a Comissão Nacional Eleitoral, Chapo venceu com 70,67% dos votos nacionais, segundo o candidato independente Venâncio Mondlane, com 20,32% dos votos. O candidato do partido da oposição, a RENAMO, Souf Mahamat, ficou em terceiro com 5,81% total dos votos. O atual presidente, Filipe Nyusi da Frelimo, vai afastar-se do poder depois de cumprir o máximo de 2 mandatos permitidos. A missão de observação da União Europeia disse esta semana que alguns dos seus observadores eleitorais foram impedidos de monitorizar a contagem em algumas áreas e houve o que chamou de uma alteração injustificada dos resultados em algumas mesas de voto. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, anunciou planos para estabelecer uma comissão para explorar revisões à Constituição do país, potencialmente removendo limites de mandato e abrindo caminho para um terceiro mandato.
Obrigado, Ana Guedes. Depois das notícias, vamos então para Moçambique, onde a atualidade é a confirmação da vitória de Frelimo pela Comissão Nacional de Eleições, com 70,67%. Ganhou a presidência da República, Daniel Chapo, enquanto no Parlamento, a Frelimo, no poder desde 1975, conseguiu 195 dos 250 lugares. No segundo lugar ficou o Podemos, vai ser agora o partido líder da oposição, enquanto Renamo passa para o terceiro lugar e MDM, quarto partido no Parlamento. Franz Mondlane também conseguiu 20,32% dos votos. Vamos agora até Maputo, onde o nosso enviado especial, Amâncio Miguel, esteve a acompanhar a apresentação dos resultados. Amâncio, num dia com alguma calma em Maputo, mas também com alguma presença policial, como foram esses minutos depois, ou como estão a ser esses minutos depois do anúncio dos resultados? Boa noite já para ti.
Muito boa noite, Álvaro. Respondo, de facto, daqui, do quintal, praticamente, do Comitê Central do Partido Frelimo, o partido que hoje celebra a sua vitória nas eleições gerais, nas eleições presidenciais e legislativas, com um discurso a apelar à unidade e também a celebrar a vitória com os seus, e um outro aspecto que diz que vai privilegiar o diálogo, feito mesmo com aquele que está a fechar, que certamente faz alusão àquilo que são as marchas que estão a acontecer aqui na cidade de Maputo, liderada por Podemos, o partido que apoia a candidatura de Venâncio Mondlane. E tivemos durante o dia uma certa calminha em relação à agitação, mas também tivemos nesta cidade o comércio totalmente cerrado, com algumas lojas, com alguns bancos abertos, mas que foi um cenário que foi até o meio-dia, o que resulta, Álvaro, de uma medida de cautela que gerava uma certa agitação após o anúncio de resultados. E para terminar, Álvaro, porque o tempo custa, neste momento, em algumas artérias, vê-se uma forte presença policial, carros blindados que eu vi ali no Eduardo Mondlane, seguidas, e depois também há indicações e também sinais de um certo medo. Há algumas artérias por onde não se pode passar, particularmente sinais da cidade alta para a polícia. Então, dito isso, o ambiente não é daquela que foi verificada durante o dia, mas de certa situação de crime, e há muitas artérias que não se pode passar.
Obrigado, Amâncio Miguel. Pedimos também, desde Maputo, aqui atualizar a informação. Pedimos também desculpa aos nossos ouvintes e aos nossos internautas pela qualidade do telefonema que tivemos com Amâncio desde o Maputo. Enquanto em Maputo há presença massiva da polícia e houve um dia de muita calma, muitos lugares não abriram as portas. Em Chimoio, capital de Manica, mais de 20 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia. André Batista atualiza.
A manifestação inicialmente pacífica terminou em violência devido à repreensão policial e após um agente da corporação ter disparado e ferido um manifestante, segundo várias testemunhas à Voz da América.
A resposta da polícia é que foi agressiva. Usaram balas verdadeiras contra a população, lançaram gás lacrimogêneo à população que não destruiu nenhum bem público. Então, como puderam ver aqui, há pouco tempo passou um jovem na moto aqui, foi alvejado.
Porque até então que estamos aqui, estão ainda a fazer caça na zona. Estão a caçar, já não estão, tipo, aquilo de ainda para falarem ou para acalmar o ânimo ou essas coisas todas. Eles estão a entrar na zona, não estão a balear, tipo, não estão a tirar não estavam a fazer tiros contra o ar, não.
Até o início da noite de hoje, continuavam vários focos ativos de manifestações com gritos de ordem de que os resultados anunciados foram vergonhosos. Há igualmente vários detidos, uns por saque de lojas durante a manifestação e outros por liderar grupos de manifestantes. As autoridades vão se pronunciar amanhã. Falou-vos de Chimoio, André Catueira, para a Voz da América.
De Chimoio, vamos a Nampula, onde também houve confrontos e a Dina Soalerre já há registro de um morto.
Álvaro, ao nível da província de Nampula, o dia foi marcado pela manifestação, tendo em conta o anúncio que tinha sido feito pelo candidato presidencial do Podemos, o Venâncio Mondlane. Verificou-se manifestação na cidade de Nampula, que é a cidade capital provincial, na cidade de Nacala Porto, no distrito de Moma, em que, em algum momento, a presença policial acabou dispersando as pessoas, e também houve tentativa de manifestação no distrito de Mugovolas. Mas há aqui que destacar a cidade de Nampula e o distrito de Nacala Porto, em que as manifestações resultaram em atos de violência e vandalismo, que, segundo dados da Polícia da República de Moçambique, que falou em conferência de imprensa esta tarde, falou de 16 pessoas detidas na cidade de Nampula e 8 pessoas detidas no distrito de Nacala Porto. A polícia também informou que uma pessoa morreu na cidade de Nampula em resultado dos confrontos entre a polícia e os manifestantes, e há 3 feridos em Nacala Porto. Entre os feridos, um deles é um agente da polícia. Depois que foram anunciados os resultados, neste caso, nesta tarde, a situação tende a ser relativamente calma. Os manifestantes foram dispersados pela polícia e é possível notar a presença policial por diferentes pontos da cidade de Nampula.
Obrigado, Adina Soalerre, desde Nampula. Depois do anúncio dos resultados, eu falei com o analista político Alexandre Schuri, que abordou os passos que se devem seguir agora. E também ele falou sobre os vencedores e os derrotados nestas eleições.
Os partidos políticos da oposição, sobretudo o Podemos, que está em segundo lugar, não aceita os resultados, e diz que houve fraude e diz também que tem na sua posse editais que provam que ganhou eleições. E então vai iniciar uma batalha jurídica à volta destas eleições. O Venâncio Mondlane, que é o candidato suportado pelo Podemos, já veio a público anunciar que vai submeter dentro de dias um recurso junto do Conselho Constitucional a reivindicar os resultados e a provar que ele é que ganhou as eleições. Há aqui uma outra forma de reação do próprio Podemos e os seus apoiantes, do Venâncio Mondlane, aliás, e os seus apoiantes, que são paralisações. Hoje o país ficou parcialmente paralisado, portanto, as pessoas não foram trabalhar. O Venâncio Mondlane mobilizou os moçambicanos para ficarem em casa. As instituições públicas estiveram fechadas, os bancos, as empresas e tantos outros negócios que não abriram hoje por medo de que possa haver violência, tendo em conta o que aconteceu no dia 21.
Do ponto de vista político, se Chapo é o vencedor, como era esperado, no entanto, Venâncio Mondlane marca pontos ao conseguir 20% dos votos, mas o grande derrotado parece ser o líder da RENAMO até aqui.
Exatamente. O Podemos é visto como um partido revelação. Ninguém conhecia o partido Podemos em Moçambique. Era um partido sem significado político, mas o fato de ter decidido suportar a candidatura de Venâncio Mondlane ganhou popularidade e hoje tem 31 deputados na Assembleia da República. Portanto, é muito positivo e é uma surpresa, apesar de dizer que os resultados não correspondem àquilo que foi a vontade da população. Segundo o Podemos, em Moçambique nunca aconteceu um cidadão que não tenha ido à guerra concorrer e chegar aonde chegou o Venâncio Mondlane. Portanto, aqui o grande vencedor dessas eleições é o Venâncio Mondlane, e a coroa de líder da oposição vai para o presidente do Podemos, que é o Albino Forquilha. E o Renamo foi para essas eleições com 60 deputados, perdeu 40, ficou apenas com 20. E o Yusuf Momad, os seus quadros superiores, estão a pedir a sua cabeça, porque acham que ele que foi o responsável pelo descalabro da Renamo nestas eleições.
Foi assim a conversa com o analista político Alexandre Schur, e depois dos anúncios dos resultados em Moçambique. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com e também todas as plataformas digitais VOA Português. Temos muita informação sobre as eleições e os resultados em Moçambique. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro de Cabo Verde dizem lamentar a morte do luso-cabo-verdiano Odair Muniz em Lisboa. Pedem calma e manifestam confiança nas intervenções em curso na Justiça. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República convoca partidos para encontros amanhã sobre as eleições e médicos começam greve em São Tomé e Príncipe. Marla Salete tem essas notícias em resumo.
Em nota, José Maria Neves manifestou solidariedade à família enlutada, amigos e a todos que conviveram com o jovem e transmitiu as mais sentidas condolências. Ele destacou a tragédia da perda e reconheceu o sentimento de revolta e indignação que permeia a comunidade cabo-verdiana, apelando, no entanto, à calma e serenidade. O chefe do governo lembrou que o Ministério da Administração Interna de Portugal já determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito com caráter de urgência para apurar os fatos relacionados à morte de Odair Muniz e enfatizou a importância de acreditar na justiça, que deve atuar com rigor e imparcialidade para esclarecer todos os fatos e imputar responsabilidades se for o caso. Por seu lado, o primeiro-ministro disse esperar que se faça justiça e manifestou a sua confiança na justiça portuguesa nas suas instituições. Ulisses Correia Silva afirmou que o processo está em investigação criminal e esperamos que a justiça se faça com a celeridade necessária e com a responsabilização adequada. O chefe do governo cabo-verdiano criticou a declaração do presidente do partido da extrema-direita Chega, André Ventura, que, segundo Correia Silva, foi, e cito, a todo o título incendiária, numa realidade que cria muitas emoções e pode provocar reações ainda muito mais negativas quando está ainda num processo de investigação. Fim de citação. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República convocou os partidos inscritos para as eleições legislativas anunciadas para 24 de novembro, para encontros amanhã, mas a agenda dos encontros não foi revelada. Entretanto, a Rede Oeste Africana para a Edificação da Paz, o ANEP-GB, alertou que conflitos inter- e intrapartidários estão a minar o panorama político na Guiné-Bissau e apontou incertezas perante os desafios relacionados com a Comissão Nacional das Eleições e o Supremo Tribunal de Justiça. A coordenadora nacional, Denise dos Santos Indique, disse hoje, cito, que o vazio criado pela ausência de um parlamento surge também numa altura em que se discute a data das próximas eleições presidenciais no país. Fim de citação. Em São Tomé e Príncipe, os médicos iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado para exigir melhores condições de trabalho nos hospitais e centros de saúde. A falta de medicamentos é o principal motivo da paralisação. Nos últimos dias, o Sindicato dos Médicos encontrou-se duas vezes com a Ministra da Saúde e Direitos da Mulher, Ângela Costa, mas não houve qualquer entendimento. O Sindicato da Classe garante que a adesão é de 100%.
Vamos agora para Angola. O presidente da UNITA e coordenador-geral do Novel Partido para Já Servir Angola asseguram que a Frente Patriótica Unida, que integra aqueles dois partidos, o Bloco Democrático e uma representação da sociedade civil, vai continuar e deverá ser ainda reforçada com vista às eleições de 2027, mas os deputados do Para Já que estão na bancada da UNITA terão de decidir se ficam na bancada da UNITA ou se assumem lugares no partido. Coque Mukuta tem a reportagem.
Ante muitos comentários sobre o futuro da Frente Patriótica Unida, o líder da plataforma da UNITA, Adalberto Costa Júnior, saudou a legalização do partido coordenado por Abel Chivukuvuku.
A Frente Patriótica Unida acolhe com entusiasmo a legalização do Para Já Servir Angola, parceiro firme nesta frente, e considera-a como uma vitória suada dos seus membros no quadro da solidariedade da Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida felicita os membros da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola pela sua resiliência nesta luta pela legalização, que durou cerca de 5 anos. A Frente Patriótica Unida apreciou a posição de pressão da opinião pública angolana, que sempre pôs em causa os chumbos do Tribunal Constitucional sobre a Constituição do Para Já, e está ciente que tudo fará para abortar os intentos do regime para combater a Frente Patriótica Unida e estimulará a unidade no seio da Frente Patriótica Unida.
Por seu lado, o coordenador-geral do Para Já Servir Angola afirmou que...
Para nós do Para Já na FPU é para ser mantida, reforçada, reformulada e, se possível, alargada. Portanto, esse é o nosso entendimento. Mas, como sabeis, os partidos não são como uma empresa que tem o dono, que depois o dono decide, a empresa vai andar assim. Não. O partido é um projeto comum de milhares de pessoas, com opinião própria e com voz própria.
Entretanto, apesar da frente continuar unida, segundo seus líderes, Abel Chivukuvuku avisou que os 13 deputados do seu partido terão de deixar o parlamento caso queiram assumir lugares de direção do partido. O cientista político Rui Candove faz a seguinte leitura do cenário atual da Frente Patriótica.
Tecnicamente, o Bloco Democrático está numa situação muito desconfortável. Do ponto de vista prático, não há absolutamente nenhuma necessidade de o Para Já estar alojado na UNITA. A Pérez Vucu tem a noção clara de que, se avançar sem coligação, o partido dele sobreviverá. Há de conseguir alguns deputados para o Parlamento. E, portanto, o partido político sobreviverá. Penso que é mais ou menos... Essa estratégia que Abel irá utilizar. Em relação ao Bloco Democrático, lamentamos dizê-lo, mas parece-nos que não tem muito fôlego nem para continuar coligado, tampouco para avançar sozinho como um partido independente.
Coque Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, na campanha presidencial, há poucos pontos comuns entre apoiantes de Kamala Harris e Donald Trump. Do sul da Califórnia, a reportagem da Ginia Dulot traz-nos a história de duas pessoas que vendem artigos de campanhas rivais, mas que estão a tentar baixar a temperatura política dos seus clientes. A narração é da Paula Alves Silva.
Quando a democrata californiana Sandra Robbie viu um stand a vender artigos de Donald Trump, ficou frustrada com a pouca visibilidade do seu partido na comunidade e decidiu abrir um stand de Kamala Harris.
Até há relativamente pouco tempo não promovíamos as nossas convicções políticas em voz alta. Era apenas algo que guardávamos no nosso coração e vivíamos respeitosamente entre nós. Mas quando Trump entrou em cena, tudo mudou. Tornou-se uma espécie de Federação Mundial de Luta Livre ou uma equipa desportiva. E já não podíamos ser invisíveis.
O município de Orange, na Califórnia, é um enclave solidamente republicano neste estado esmagadoramente democrata. Os republicanos Elvy e Eddie Panting não gostam do stand de Harris.
Nós não queremos isso.
Não os querem juntos, lado a lado?
Não.
Por que não?
Bem, Orange County é suposto ser republicano. Lado a lado é. Talvez, noutra esquina, separado.
Numa esquina separada, mas não juntos.
Steve Lawrence, republicano da Califórnia, dirige o stand de merchandising de Trump, diz que houve um pouco de tensão com Robin no início, mas acabaram por concordar em partilhar o espaço.
Só porque eu sou republicano e ela é democrata, não há razão para não podermos coexistir aqui no mesmo sítio. Temos sentimentos diferentes, opiniões diferentes sobre as coisas. E certamente as pessoas têm as suas emoções ao de cima, mas não precisamos ter ódio nas que são opiniões políticas de ambos os partidos. Podemos coexistir sem termos de ser tão mal.
A democrata Susan Johnson diz que ter as duas bancas lado a lado é uma boa ideia.
Acho que é muito inteligente. Acho que se as pessoas se puderem sentar e falar umas com as outras, podem encontrar muito mais coisas em comum.
O republicano Zaid Abaibeh diz que as bancas mostram que os americanos podem dar-se bem sem estarem sempre de acordo.
Esta é a liberdade de dizer o que penso e aquilo em que acredito. Sigo as regras da democracia neste país. Entretanto, o outro partido também pode fazer o mesmo.
Robbie e Lawrence dizem que se tornaram amigos nos últimos meses e que cuidam um do outro para garantir a segurança de ambos. Dizem que o seu cartaz, "Ambos pedimos, por favor, sejam simpáticos", ajuda a baixar a temperatura política dos seus clientes.
E falamos de eleições agora no Botswana. Já no próximo dia 30, observadores começaram a chegar ao país. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, o SADC, lançou oficialmente a missão com o apelo a eleições pacíficas. A reportagem de Gaborone é de Mkondizi Diouby, aqui apresentada pela Mayra de La Salette.
O antigo primeiro-ministro da Tanzânia, Mizengo Pinda, lidera a missão de observação eleitoral da SADC, que se junta a outros grupos da Commonwealth e da União Africana. Pinda diz que a missão de observação eleitoral da SADC está em linha com a aspiração do Bloco Regional de realizar eleições democráticas nos Estados-membros.
Quando se vai observar um ato eleitoral, a primeira coisa a fazer é ter uma ideia do grau de preparação do país anfitrião. Neste caso, temos a certeza de que as coisas foram muito bem preparadas. Mas a segunda coisa, claro, é que a garantia deve ir para além dessa declaração geral. Queremos ter a certeza de que a paz prevalece e que prevalecerá mesmo durante as eleições.
A SADC tem sido frequentemente criticada por não conseguir responsabilizar os seus membros errantes, tendo as recentes eleições no Zimbábue e em Moçambique sido consideradas livres e justas, apesar das irregularidades comunicadas. No entanto, Magossi diz que se as transgressões eleitorais forem consideradas graves, o assunto é remetido para a mais alta estrutura de tomada de decisões, a Cimeira da SADC. Os chefes de Estado dos países membros convocam a Cimeira anualmente.
Quando as questões se tornam muito graves, através do secretariado da SADC, o presidente do órgão tem o direito, de acordo com as orientações, a apresentar essas questões à Cimeira para que esta as analise.
Apenas alguns representantes de partidos políticos estiveram presentes no lançamento da missão de observação da SADC. A oposição alega que há tentativas de manipular o escrutínio. Finiu Butali, da Aliança para o Progresso, que concorre sob a coligação da oposição Umbrella for Democratic Change, diz que o seu partido não enviou ninguém à reunião, pois, na sua opinião, os observadores eleitorais da SADC estão comprometidos.
Não achamos que valesse a pena vir assistir a este lançamento porque, como sabem, eles estiveram no Zimbábue e apresentaram um relatório que dizia que as eleições não cumpriram as normas estabelecidas pela SADC e que as eleições não foram livres e justas. Reunimos-nos com a equipe de observadores avançados e dissemos-lhes que não valeria a pena envolvê-los até sabermos o que aconteceu no relatório do Zimbábue.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Botswana, Lemoganga Kwape, afirma que o país permitirá que os observadores cumpram a sua missão sem entraves.
E desta forma estamos a chegar aqui ao final desta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, em que trouxemos as últimas de Moçambique com os resultados oficiais das eleições. É bom dizer que tanto Podemos, através de Venâncio Mondlane, como MDM, segundo o seu presidente Lutero Simango, vão recorrer ao Conselho Constitucional, órgão que deverá validar os resultados apresentados hoje pela Comissão Nacional de Eleições. Sobre Moçambique, sobre Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também dos Estados Unidos e do mundo todo, muita informação na nossa página, voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, voaportugues. Com Jaime Faria e Álvaro de Andrade, nos despedimos desta emissão. Até amanhã.